Boa noite. Bom, a gente está aqui hoje à noite encerrando esta série que fala sobre quem eu sou, quem nós somos em Jesus Cristo. A questão da identidade é algo tão fundamental, que é uma das grandes dúvidas que nós como humanidade temos. Hoje pela manhã o pastor Sandro Baggio trouxe a palavra falando sobre a comunidade da igreja e como a comunidade é extremamente importante. E hoje à noite a gente vai terminar essa série falando que nós somos um sinal do reino. Agora, o que quer dizer isso, né? Sinal do reino, tem música que a gente canta, fala sobre isso, tem textos na Bíblia que a gente lê e fala sobre isso, mas o que quer dizer isso? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que quer dizer reino? Reino de Deus. Quando a Bíblia fala sobre reino de Deus, o que ela está falando? Ela está falando sobre governo. Então, reino de Deus é o local em que Deus governa. Eu gosto sempre de me lembrar e de falar sobre essa questão de reino, de falar sobre as fronteiras de um país. A gente não tem mais, quer dizer, pelo menos em sua grande maioria dos países, a gente não tem rei. Mas aqui no Brasil a gente tem presidente, né? Daqui a pouquinho sai quem vai ser aí o nosso próximo. E o que é um reino? É o local em que as leis daquele país são cumpridas. Então o reino de Deus é o local em que as leis de Deus são cumpridas. E Jesus Cristo, assim, o reino de Deus foi um dos assuntos principais dentro da pregação de Jesus Cristo nos evangelhos. Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque Jesus falou muitas vezes sobre isso. E ele dizia o seguinte: olha, o reino de Deus está próximo. Só que essa palavra próxima, né, próximo, podem ser duas coisas. Pode ser próximo de tempo, quer dizer, está chegando, né, vai chegar daqui um pouco, está próximo do momento que você vai saber tal coisa, ou pode ser próximo de distância. Geográfico, eu estou próximo desta mesa. E o que ele estava dizendo é que estava próximo geograficamente. Por quê? Porque ele estava ali. O reino de Deus sempre existiu, sempre existiu, mas Jesus Cristo, quando ele veio à terra, ele inaugura a possibilidade de nós participarmos deste reino. Ele é a porta para este reino, ele é a entrada para este reino. Por isso que ele diz: o reino está próximo, o reino está perto, o reino chegou. É isso que ele diz. Ele está dizendo: olha, o local em que as leis de Deus, elas são cumpridas, elas são seguidas, que as pessoas vivem conforme Deus tem falado para elas, chegou. É agora, é aqui. E quem é o participante deste reino? Para ser participante deste reino, eu preciso seguir a Cristo. Porque, como eu disse anteriormente, ele é a entrada, ele é a porta. E os seguidores de Cristo são chamados de discípulos. Os discípulos são aqueles que andam junto com Jesus, são aqueles que andam ao lado de Jesus, são aqueles que aprendem a viver como Jesus é. Agora, a grande questão é que nós seguimos ou nós somos discípulos de alguém que a gente admira. Não tem como você ser discípulo de alguém que você não está nem aí. Agora, pare e pensa um pouco na sua cabeça. Quem é a pessoa, uma pessoa que você realmente admira? Talvez foi um professor seu, talvez foi o seu pai, a sua mãe, um amigo, talvez um conselheiro, eu não sei. Talvez uma celebridade, talvez o Nelson Mandela, você fala: pô, esse cara foi um cara bacana. Um cara que eu gostaria de aprender junto com ele. Talvez o Bill Gates, talvez a Marie Curie. Eu nem sabia quem era a Marie Curie, mas a minha filha, ela fez uma atividade na escola de museu de cera, ela chama Maria, né? Então ela tinha que fazer a Marie Curie. Foi a primeira mulher que ganhou um prêmio Nobel, ela descobriu, né, dentro, ela era uma cientista, e ela descobriu a radioatividade. Então pessoas que fizeram um impacto muito grande no mundo. Agora imagina essa pessoa chegar para você e dizer o seguinte: você vai aprender direto comigo, você vai ser o meu aluno. Vai ser uma aula particular. Existem essas aulas particulares, né, que você pode fazer com uma pessoa, e elas são caríssimas, caríssimas. A última vez que eu tinha visto, acho que meio dia com uma pessoa dava mais de 10 mil reais, meio dia. Agora imagina Jesus Cristo chegar para você e falar o seguinte: olha, você vai ser meu discípulo, e vem aqui, e vem andar comigo. Agora, a grande questão é você realmente pensar quem é Jesus para você. Você realmente admira Jesus? Você acha que Jesus poderia sentar em qualquer mesa de negociação do mundo? Você acha que Jesus poderia participar de qualquer conferência, de qualquer universidade do mundo? Outro dia eu estava lendo o ranking das universidades do mundo. Primeiro lugar é a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Você acredita que Jesus poderia sentar com qualquer professor, líder, chefe de cadeira ali de Oxford e falar de igual para igual? Na verdade, ensiná-los. A gente sabe muito pouco sobre a infância de Cristo. A Bíblia, ela não conta para a gente. Mas ela conta um fato, de que Jesus tinha ido junto com os pais dele ali para Jerusalém, para prestar culto, né, para levar os sacrifícios, as ofertas ali, e os pais acharam que ele estava junto com alguém, né, na caravana de volta, e não acharam, e ele não estava, eles voltam correndo para Jerusalém para achar o menino, com 12 anos de idade, estava conversando de igual para igual com os mestres da lei ali no templo. Esse é Jesus. Agora, muitas vezes é colocada uma imagem na nossa cabeça de um Jesus talvez passivo, de um Jesus talvez muito bonzinho, mas que na hora do vamos ver, ele não está muito ali. É interessante porque culturalmente os cultos evangélicos, né, o culto como um todo, ele tem uma face muito feminina. Não estou dizendo que é certo, que é errado, é só lendo a realidade que a gente tem. Por exemplo, chega aqui e fala assim: alguém quer falar, alguém quer orar? Os homens todos fazem assim, ó. E as mulheres? Eu vou. Por quê? Porque é assim que se manifesta. E muito da nossa sociedade tem falado muito: não, o homem, ele não pode ser bruto, ele não pode, e não pode mesmo, não estamos falando de violência. Mas, e daí para o homem, daí eu falo como homem, eu olho para Jesus e falo: ah, não, ele é muito manso. Apesar de que nas bem-aventuranças ali, fala sobre a questão de mansidão, mas manso quem que é, né? O manso, né? É o manso. É isso que a gente imagina. Agora, eu sempre gosto de me lembrar que no Evangelho de João, quando Jesus, ele foi ser preso, Judas chegou junto com alguns ali do templo, e ele estava junto com um destacamento do exército romano. A gente não sabe exatamente qual era o tamanho do destacamento, mas a palavra que é utilizada era um destacamento de 600 soldados. Eu acho que não era tudo isso. Mas de qualquer forma, não eram dois ou três. E os soldados romanos que foram ali prender Jesus, era, sabe o gladiador? Pessoal de Esparta, eram eles. Roma, ela fez o império dela, também economicamente, mas muito pela força bruta do seu exército. Então era exército mesmo acontecendo ali. E quando eles vêm prender Jesus, Jesus pergunta: quem que vocês vieram prender? Eles falam: ah, a gente veio prender Jesus. E Jesus fala: sou eu. E todos eles caem para trás. Então, quem que era este homem que somente com a fala fazia um destacamento do exército romano cair no chão? Esse é Jesus. E eu preciso ter uma imagem de Jesus boa para que realmente eu queira seguir aquilo que Ele está falando para mim. Porque a escolha de ser ou não discípulo é tua, é minha, é de cada um de nós. Você que vai escolher quem que você vai seguir. Você pode seguir um TikToker. Agora minha filha lá, ela gosta dos TikTokers. A maior fonte de informação dela é o TikTok. Eu falo para ela, Maria não é uma boa fonte, não. Vamos ver uma outra aí? Você pode seguir quem você quiser. Agora, para você seguir a Cristo, você precisa ter uma boa imagem de quem Ele é. Segundo ponto é que nós precisamos entender o valor do reino. Quanto vale esse reino? O conceito de valor é algo muito interessante, porque valor não tem a ver muito com preço, tem a ver com quanto aquilo é para você. Eu chego para você e falo o seguinte, olha, eu tenho uma carteira aqui, uma carteira de couro que ela custa 100 mil reais. Você vai falar, você está maluco? Eu falo para você, olha, mas essa carteira aqui foi a carteira que a princesa Diana deu para o filho dela. Primeira vez assim, primeira carteira que ele teve. E já passou por vários lugares diferentes. Você fala, opa, aí o valor é diferente. Porque tudo não é uma questão de preço, é uma questão de valor, quanto aquilo vale. Então eu preciso entender o que, que é essa questão do reino, quanto que o reino de Deus vale. E tem um trecho de Mateus, Mateus 13, que Jesus conta várias histórias, várias parábolas sobre o reino, e eu quero contar duas delas aqui. Então a gente vai ler Mateus 13, do 44 até o 46, e diz assim, Jesus contando sobre o reino de Deus. O reino dos céus, outra coisa, às vezes é reino de Deus, às vezes é reino dos céus, é a mesma coisa, tá bom? Não são dois reinos, são sinônimos da mesma coisa que Jesus está falando. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Então essas duas histórias são sinônimos, contam a mesma coisa. E falam o seguinte de alguém que encontrou algo que valia tanto, mas valia tanto que tudo que ele tinha era pouco perto daquilo. E é muito interessante porque imagina uma pessoa que é um trabalhador que estava trabalhando ali na terra e de repente ele mexe ali e ele acha algo, ele fala, isso aqui precisa ser meu, nada do que eu tenho vale tanto quanto isso, isso precisa ser meu. E ele sai com velocidade, com força, vende tudo o que tem para poder comprar aquele terreno, ou para poder comprar aquela pérola, que era algo tão e tão valioso e tão precioso. Então quando a gente olha para essas duas histórias, Jesus está dizendo, olha, achar o reino, fazer parte do reino de Deus, é algo mais maravilhoso, melhor do que qualquer outra coisa que você possa ter, que você possa ser, do que você possa participar. O autor Dallas Willard, num livro chamado A Conspiração Divina, diz o seguinte sobre essas duas parábolas. Essas pequenas histórias expressam perfeitamente a condição de alma daquele que escolhe uma vida no reino com Jesus. O senso de bondade a ser alcançado por essa escolha, da oportunidade que pode ser perdida, do amor pelo objeto de valor descoberto, da empolgação e da alegria sobre a nova descoberta. Tudo isso corresponde exatamente à mesma sensação daqueles que há muito foram atraídos por Jesus, quando então ele andou entre nós pela primeira vez. Também é a condição de alma a partir da qual o discípulo que pode ser efetivamente escolhido hoje. Então, quando eles encontram aquilo, eles falam, eu não posso perder. Eu não posso estar fora. É isso que eu sempre quis. E este mesmo reino é aberto para você e para mim hoje. E tem uma coisa muito interessante e importante para você entender. Você pode ser salvo. Porque a salvação vem através da graça de Deus, da fé que nós temos em Jesus Cristo. Quando você faz isso, quando você declara que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você é salvo do pecado e você ganha a vida eterna. Mas isso é o início da vida cristã. Essa é a entrada no reino de Deus. E eu posso viver de uma forma medíocre. Eu posso viver com uma vidinha mais ou menos. Ou eu posso realmente usufruir da vida do reino. Eu posso realmente entrar ali e entender o valor que ele tem e viver completamente como Jesus fazia. Eu acho lindo a forma como João fala de Jesus na sua primeira carta. Ele diz: a vida estava na nossa frente, a vida que eu vi, tudo que você quer viver era Jesus, mas eu posso até acreditar nele, ter fé nele, mas não segui-lo, não ser um real discípulo dele. Eu posso, tá bom, Jesus, é verdade, mas não é muito para hoje. Era para aquela época, era para os discípulos, ou talvez para a minha eternidade quando eu morrer, mas para hoje não. E eu vou dizer para você que é para agora, é para hoje. Você pode participar desta vida do reino, você pode viver conforme Jesus falou para viver. E como que a gente faz isso? Através da obediência a Ele. Através da gente conseguir ver quem Ele é e ficar totalmente maravilhado sobre isso. O terceiro ponto, a gente já entendeu então o valor do reino e a gente precisa entender o custo desse discipulado. Em Lucas 14, versículo 26, Jesus diz assim: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E, se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. E esse texto é um texto muito sério. Eu não sei você, mas sua grande maioria das vezes que eu li esse texto, eu pensei assim: como assim Jesus fala para largar pai e mãe? Para abandonar? Não encaixa. Como assim ele diz que eu preciso perder tudo para ele? Como assim? Eu não entendo. Mas a verdade é o que Jesus está dizendo é o seguinte: enquanto a pessoa achar que ela pode ter algo mais valioso do que eu mesmo, ela não entendeu. Enquanto você achar que você tem algo melhor na sua vida, mesmo que sejam os teus relacionamentos familiares, que algo é melhor do que Jesus, você não entendeu. Eu não entendi, a gente não entendeu. Ele diz: olha, você não pode se tornar meu discípulo se você não abandonar tudo. Lembra quando ele chama os discípulos dele? Ele chama Pedro: Pedro, vem. O que que Pedro faz? Larga tudo. Quando ele vai chamar Levi, Mateus: vem. Ele era coletor de impostos, estava lá. Ele larga tudo e vai. Por quê? Porque a grande questão é quem chama. Quem que está chamando? É Jesus, é Deus, Ele sabe. Ele é o Messias enviado, então eu vou. Agora, essa questão, né, dessa resposta a Cristo, pode ser feita de duas formas. A primeira forma é que assim, pode ser o preço terrível do que eu preciso abrir mão. Ah não, eu preciso abrir mão das minhas coisas, vai ser muito ruim, o preço é muito pesado, ah, está muito difícil. Ou você pode seguir, ouvir o chamado de Cristo e entender que o custo do discipulado é aquilo que você ganha. Aquilo que você ganha é tão mais valioso do que aquilo que você tem, que o preço é totalmente desproporcional. É a pérola que ele achou, é o campo, é o tesouro no campo. Nada mais vale a pena. Não vale a pena mais nada. A única coisa que vale a pena é seguir a Cristo. Eu vou de olho fechado. Ele falou, eu vou. É isso que ele está dizendo. Então, entenda, o custo do discipulado não é que é grande, é que você está olhando do lado errado. Não olhe para aquilo que você precisa abrir mão, olhe para aquilo que você está recebendo de Deus. É tudo. Ele está dizendo para você e para mim, me siga, e eu te darei tudo. É assim que a gente consegue experimentar a vida no reino de Deus. É assim que nós nos tornamos aprendizes dele, discípulos dele, ouvindo aquilo que ele está falando e seguindo aquilo que ele está dizendo. Mas para a gente colocar isso em prática, nós precisamos estar totalmente maravilhados e focados em Deus. Eu preciso estar apaixonado por Jesus Cristo. Eu preciso estar maravilhado por Ele. Tem um filme que eu gosto muito, que é um filme que chama A Ressurreição. Não, só Ressurreição. É uma ideia de um centurião, um oficial romano, que ele é responsável por achar o corpo de Jesus. Porque o que eles acreditavam é que o corpo de Cristo tinha sido roubado, né? Alguém entrou lá e roubou o corpo de Jesus. Então ele tinha que encontrar. E ele vai e tem toda essa jornada dele à procura do corpo de Cristo. E ele encontra, mas ele não encontra o corpo. Ele encontra o próprio Cristo ressurreto. E é muito bonito, muito bacana a forma como ali o filme, é um filme, né? Tem um tanto de romance, mas quando os discípulos encontram Jesus. Por quê? Porque eles sabiam quem ele era. Cara, Jesus chegou ali, vamos correndo falar com ele. Vamos abraçá-lo, vamos estar juntos. Eles estavam totalmente maravilhados por quem Cristo é. O maior mandamento de todos, Jesus Cristo diz, que é ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Agora, como que eu posso amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha mente? Quer dizer, amar Ele integralmente, totalmente. Eu preciso estar totalmente maravilhado por quem Ele é. E como que eu faço isso? Eu preciso sempre me lembrar de quem Deus é através da própria criação. Todo o universo é criação dele. Eu gosto muito daquele Star Trek Discovery. Uma série aí, que daí pega a nave e voa para não sei onde, vai para não sei onde. A gente, sabe quanto tempo demorou a sonda que chegou em Marte? Acho que foram 9 meses. 9 meses viajando. E a gente está falando só da nossa galáxia. Agora esse novo, como é que é o nome? Que olha assim de longe, o telescópio aí, novo, conseguiu tirar uma foto de um... Tudo isso é pouco para o nosso Deus. A gente não conhece praticamente nada do oceano. Nada. Quem que foi até as profundezas do oceano? Nós conhecemos super pouco do nosso DNA, das doenças, de onde vieram, a ciência, tudo mais. Tudo isso é pouco para Deus. Então, quando você olhar a criação dele, lembre-se que ele é este Deus, a criatividade. De vez em quando eu olho uma pessoa que eu acho meio feia. Eu olho, mas pelo menos Deus é criativo. Eu olho, olha lá a criatividade de Deus. Não tem nenhuma impressão digital igual. Nenhuma. Esse é o nosso Deus. Ele fez tudo. Imagina todos os elementos do universo. Ele que fez. Então eu preciso estar maravilhado, maravilhado na criação de Deus. Quem que pode contra a natureza, gente? As chuvas que acontecem, o Brasil não tem terremoto, né? Mas tem chuva. Quem que pode? O que você faz? Você fica quieto em casa, você sai correndo. O que é o homem diante disso? Nada. Então eu preciso estar maravilhado na criação de Deus. Além disso, eu preciso estar maravilhado pelas ações públicas de Deus em toda a humanidade. Quando Jesus Cristo veio, ele veio mostrar quem Deus era, ele veio ser a face visível de Deus. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então eu preciso olhar para Cristo e ver a beleza única dele, única. Ele era a pessoa que todo mundo queria ficar junto. Eu gosto de futebol, torço para o Corinthians, né? Mas eu estava um dia ouvindo um comentário sobre o Raí do São Paulo. Aí, né, Betão? E um dos jogadores que estava assim no comentário dizendo o seguinte: o Raí era aquele cara que quando estava em campo e você não sabia o que fazer com a bola, você passava para ele e ele resolvia. Sabe o cara que resolve? Sabe aquele cara que você está num trabalho difícil e você fala: puxa vida, ele chegou, graças a Deus, ele está junto. Aquela pessoa que quando está com você, você se sente seguro, você fala: agora vai, o craque está em campo. Esse era Jesus. Jesus era único. Ele era a beleza de Deus. Ele era firme quando precisava ser, e ele era amável quando precisava ser. Não dava para pegar Jesus ali de calça curta. Não, ele estava lá. Além disso, Jesus Cristo morreu para aniquilar o poder do pecado da nossa vida. Um dos textos que eu mais gosto é que Jesus veio e morreu e ressuscitou para libertar aqueles que têm medo da morte. A vida, gente, não termina aqui. Não termina. O que pior pode acontecer com a gente aqui é pouco comparado ao que teremos na eternidade. Jesus Cristo não precisava ter vindo. Ele estava super bem com o Pai e com o Espírito Santo na Trindade. Ele abre mão disso para quê? Para salvar o ser humano. Para te salvar e para me salvar. E para nos dar uma nova vida. E além disso, hoje, Ele está vivo. Você realmente acredita que Ele está vivo? Que Ele está com você? Que Ele está aqui hoje? Que Ele domina tudo, que Ele conhece tudo, que nada sai debaixo das mãos dEle? Fique maravilhado com isso. Nós não seguimos alguém que morreu, que tem só boas ideias, alguém que é um bom líder, não. Nós seguimos aquele que morreu e ressuscitou, e hoje está vivo, e hoje está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E derramou o Espírito Santo dele na vida de cada um de nós. Então nós precisamos ficar maravilhados por aquilo que Deus fez na humanidade como um todo. E o último ponto: nós precisamos estar maravilhados pelas experiências individuais de cada um de nós. Salmo 139 diz: tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado, me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em seu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Jesus Cristo te formou, cada um de nós, individualmente. Além disso, traga à sua memória as vezes que Ele te livrou, todas as vezes. Quando Deus fala conosco, Ele fala e a gente nunca mais esquece. Tanto que não são tantas vezes assim, eu conto nos meus dedos aqui, mas uma delas foi há 13 anos atrás, 12 anos atrás. Eu estava hospitalizado, eu tive um problema, um tumor no pâncreas, tal, fiz uma cirurgia, deu problema, voltou, tal. Eu sei que eu estava ali e eu estava seco. Eu peguei uma Bíblia do meu pai, abri em Lamentações, porque eu estava ruim, né? Eu queria lamentar. Eu olhei, eu vou lamentar. E estava marcado ali um texto do meu pai: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Um texto famoso de Lamentações. Que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e nós não somos consumidos por causa das misericórdias dEle. E daí veio à minha mente todas as vezes que Deus me livrou, que Deus me libertou, que Deus me deu. Todos nós temos experiências com Deus, experiências de vida. Quando eu estou conversando com o pessoal que está chegando na igreja, naquela entrevista de membresia, eu sempre pergunto: quem que é Deus, quem que é Jesus Cristo para você? O que Ele fez? E é tão bonito ver os testemunhos de cura, de liberdade, de libertação, de vitória, de estar junto. Olha a família que você tem, olha quem você é. Olha para aquilo que Deus é na sua vida e esteja maravilhado com isso. Somente se você estiver maravilhado com Ele, seja algo extraordinário mesmo Ele para você, você vai ser o seu discípulo. E ao fazer isso, qualquer coisa que Ele falar para você vai ser pouco comparado àquilo que Ele te deu. E você vai experimentar um dia de cada vez a vida do reino dEle. E aí, ser um sinal do reino de Deus. Você vai amar os outros como você se ama. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas, independente da posição da pessoa. Gente, isso é muito pouco. Muito pouco. O reino de Deus é muito maior. Então, invista a sua vida nisso. Busque isso em primeiro lugar. O restante Ele sabe que você precisa, Ele vai te dar. Nós temos vida, nós temos amigos, nós podemos partilhar a nossa vida do reino de Cristo. Ele fez de você um sinal do reino. Então a gente termina hoje essa série. Tenha claro quem você é. Você é um filho amado de Deus. Você é salvo. Você é santificado. Você é nova criatura. Você é livre do pecado. Você é sal. Você é luz. Você é um sinal do reino de Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez para você. Amém? Vamos orar. Pai, como a gente agradece pela vida que temos em Ti. Como Te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus. E nos ajuda a estarmos maravilhados, sempre maravilhados por Ti. Que a gente possa ver a criação, cada um de nós, este mundo todo, Pai. O amor que o Senhor tem por nós, e estarmos maravilhados. E nos ajuda a a vivermos focados em Ti. Vivemos no mundo controlado pelo Senhor e Te agradecemos porque o Senhor nos inclui em tudo isso. Em nome de Cristo que oramos. Amém.